cafeína.
Olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Fernando Alves Pinto.
E eu sou o Herbert Zilli. Está começando agora o seu podcast sobre o que, Luan Guizzi?
Páscoa, é o nosso especial de Páscoa.
Vamos falar de coelhos.
Já de largada, vamos colocar dois na reta.
É, eu achei que fosse cenoura, né? Eu vim aqui por causa da cenoura.
Vamos falar de cenoura não, e de coelhos.
E está começando agora mais um Café Foundation. Então, Herbert, mais um recadinho.
O Espécie é nosso plano de assinatura. Basicamente, o que vocês fazem? Vocês dão R$5 ou mais pra gente. A gente dá um conteúdinho extra no Discord. E é isso aí. E mantém a gente vivo, pelo menos. Porque é difícil ser podcaster nesse país.
E outra coisa, a gente tá fazendo live todo domingo, certo? No twitch.tv/cafefoundation. Então, entra lá, pode dar Prime. Que o Prime... Prime ou Sub também, né? Que vira Expressinho também automaticamente. Então, paga nós. Father has spoken. Então, pessoal, hoje nós temos a participação aqui mais que especial do Fernando Alves Pinto, que, pra quem não conhece, é difícil não conhecer quem tá no meio, é um ator global de passagem por vários... novelas e também filmes do cinema nacional. Tem alguns filmes bem conhecidos como Terra Estrangeira, Tônica Dominante e o que a gente vai falar aqui hoje é Dois Coelhos.
Ah, agora eu entendi! Porra, esse papo de coelho, cenoura!
Guizzi, Dois Coelhos, um dos melhores filmes nacionais. E daí a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um desmembrando. Porque daí eu entrei em contato com o Fernando, muito acessível, inclusive. E a gente pensou assim, Luan, por que a gente vai fazer uma entrevista? Porque já tem 1 milhão de MesaCast aí, ninguém mais aguenta entrevista, então vamos tentar diferenciar. Vamos pegar esse filme e vamos conversar sobre ele, que nem fazíamos antigamente aqui no Café Foundation. Só que com a participação especial do cara que tava lá, sendo gravado.
Então, é uma participação mais que especial. Seja bem-vindo ao Café Foundation, Fernando.
Muchas gracias, prazer.
Então, Herbert Zilli, Fernando Alves Pinto, do que se trata Dois Coelhos? Bom, Dois Coelhos é um filme de ação, comédia, romance, tudo e mais um pouco, brasileiro, e que tem Fernando Alves Pinto, nosso querido convidado, como protagonista, também conta no elenco com a Alessandra Negrini, Marat Descartes, Caco Cioclair, perdoa se eu falei o nome errado, Júlia Paes, Roberto Martizzi, entre várias outras estrelas do cinema brasileiro. E qual é o diferencial desse filme? Ele é um filme que ele traz muita coisa. Eu acho que é isso que a gente pode começar descrevendo de Dois Coelhos, que ele é um filme que ele vem com muito conteúdo, ele vem com, de uma forma, jogando bastante coisa na tela, muitos personagens, o que eu achei bastante interessante já de começo, mas me pegou um pouco desprevenido. Eu não esperava tanto personagem, tanta introdução.
Não, quando eu tava fazendo o roteiro desse filme, pra gente desmembrar ele aqui, eu falei pro Fernando que a gente ia ficar 40 minutos, só que é tanto personagem, tanta cena, que eu não sei se a gente não vai ter que prender o Fernando aqui por mais um tempo, mas a gente vai tentar ser sucinto.
Acho que a gente pode começar, Fernando, pelo próprio personagem que tu faz, cara, que é o Edgar, que é um cara, um nerdola da computação e mesmo assim é meio malandro. Como é que foi a construção desse personagem?
Cara, esse personagem é um alter do Afonso, viu? O Afonso é uma figura que ele é um cara que tem uns talentos meio esquisitos, assim, tipo, ele ficava inventando aplicativo iPhone, logo que saiu o iPhone.
2012, né?
Aplicativo novo pro iPhone. Então era um alter ego dele, e ele é esquisito.
Mas acho que é um pouco mais fora da lei do que ele, né, eu imagino.
É, o Edgar ele pega, ele toma umas liberdades assim, que eu acho que o Afonso só na cabeça dele. Sonha muito fazer o que o Edgar fazia. Mas ele, as namoradas do Afonso eram sempre gatas, que nem a Alessandra, pelo menos que pareça, porque ele é bem nerd também. Mas ele é casado, a mulher dele é linda, tá? Os filhos lindos. Mas antes dele ser casado, ele tinha umas namoradas assim, bonitas.
Não tá comprometendo ele, né? Não é informação sigilosa essa aí.
Ele tá bem, a família dele tá bem também. Mas era um retrato dele. Então eu fui fazer, eu conheci ele, aí eu entendi que
esse cara que se baseando fez, nele pra fazer o personagem.
E ele é um pouco, e claro que eu pus um pouquinho, porque eu também tenho o lado de ficar consertando coisa. Meu avô me dava as coisas meu avô tinha uma oficina e eu também ficava consertando as coisas, né? Ficava construindo. Pô, você saber como é que faz funcionar um carro, aí você monta o carro, aí você faz meio esquisito, que nem ele quase põe fogo, né? Ele quase põe fogo num um carrinho de corrida ali, né? Enfim, eu também meio que cresci assim, então aí eu acho que isso que a gente meio que se deu bem, eu acho, sei lá. Enfim, mas o Edgar é meio nerd, meio esquisito, assim, que nem o Afonso e um pouco que nem eu, foi legal.
Nós fomos apresentados aí pro Edgar, e ele tá de boa andando lá com a BMW dele, no centro de São Paulo, e o que acontece? Ele é assaltado por um cara muito camarada que tem uma tatuagem de ursinho no pulso.
Detalhe muito importante.
É, e daí começa a loucura. Já. A gente é apresentado pra uma outra galera, pra um tal de Bolinha, que ele é um capanga de um tal de Maicon, e eles estão lá numa treta com uma tal de senhorita Pum, que é P-U-H-N, não é Pum Pum.
E muito mistério em cima do Maicon nesse começo de filme, né?
Que ninguém quer falar quem é o Maicon, tanto que tem uma cena no futuro que chega o cara lá na casa lá e fala quem que é a porra do Maicon? E daí volta pro passado porque eles não introduzem, né?
Eles querem fazer esse suspense do Maicon até o final. Inclusive o Maicon, ele tem uma das cenas mais criativas, né, do filme, que são as cenas de ação que ele tá envolvido também com os capangas dele, que são muito bem feitinhos.
Não, geniais,
né, cara?
É assim, não querendo desmerecer, a gente fala muito disso, mas assim, não parece cinema nacional, não querendo desmerecer o cinema nacional, mas esse filme, ele tem uma vibe muito...
Mas é que a gente quer vangloriar esse filme, na verdade, que ele traz uma vibe diferente e caótica demais.
É muito legal, o Afonso, ele tinha tudo muito na cabeça dele já, ele já sabia muito, eu não lembro se ele desenhava os storyboards, assim, mas ele já tinha tudo muito claro que ele queria na cabeça, assim.
E tem muita coisa de 3D, assim, de, tipo, a câmera entrando no cano da arma, esse tipo de coisa, né? Eu não consigo nem entender como é que o cara, ele pensa nisso.
É que parece que são umas coisas que são muito caras pro cinema brasileiro. Parece que eles não iam gastar tanto pra investir, pra ele fazer uma cena dessa, só que dentro do filme, dentro do contexto, fica muito bem feita, fica muito foda.
A produção não foi tão caro, assim. Tudo ele fez em casa. Tudo ele fez lá no computador lá da... Cara, esse é um cachete que eu tinha... Terrível, tudo bem. Não, mas... Não, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas eles fizeram lá... Eles fizeram tudo lá dentro. Só teve uma que eles não fizeram nos computadores. Eles não são, tipo, hipercomputadores.
Sim.
É porque ele é nerd. Ele, tipo, monta de celular. Então, ele sabe como fazer aqueles efeitos todos. Ele faz em casa. Teve um que não coube no computador, que era porque... uma explosão muito grande que precisava de muito mega, giga, tetrabyte. Então eles precisaram de usar um outro estúdio maior. Mas,
então foi uma coisa meio caseira, assim? Tudo da cabeça dele? Tudo por ele?
Sim, tipo, ele sabia fazer, ele tinha manha de fazer essas coisas. Ele aprendeu, tipo, moleque que cresce computador, então ele sabia fazer. Então muita coisa ali foi, a maioria das coisas, aqueles efeitos especiais, tipo, ele que sabia fazer.
E parece muito um filme que é alguém fã de cultura pop, porque tem algumas referências, assim, do nada vira um GTA, vira umas coisas assim que...
É ele, é uma
massa.
É o tudo em todo lugar ao mesmo tempo brasileiro. Ninguém tem dinheiro na produção, mas tá aí assim, sendo foda.
É. Assim, ele não é uma produção milionária, parece, mas não é. Sim. Parece. Inclusive, eu não ganhei tanto assim, devia ter ganhado nem mais. Eu devia ser milionário por causa desse filme, felizmente.
Felizmente não deu certo.
Deu certo, hein?
Mas no trabalho do, do Afonso, isso, Afonso, ele também fez o roteiro, porque o roteiro tem tanta coisa, tanta ida e vinda, tanta revelação, uma em cima da outra.
Sim, pois é, o roteiro é tão complicado quanto a cabeça dele. Ele fez o roteiro dele.
Não, logo no começo que o Herbert falou que daí o Edgar é assaltado. Só que daí ele entrega o cara e já não entrega o cara. A gente já vai... Já tem a primeira surpresa do filme, que ele vai atrás do cara na delegacia e fala que não é pra soltar o cara. E tu fica, o que que tá acontecendo? O que que esse cara quer?
Quando a gente leu o roteiro lá, logo que a gente chegou lá, a gente leu o roteiro. Eu falei, porra, tá roteiro esquisito, cara. Cara, se der pra filmar isso aqui, eu tô dentro. Não dá nem pra acreditar que a gente ia conseguir filmar aquilo ali. Parecia, tipo, porra, viajando. Mas era muito... Era, tipo, surpreendente. Coisas que sabia nem que a gente ia filmar. E aí foi. E aí o que tava lá...
Deu certo. E ele também bota umas cenas que elas não têm contexto nenhum e tu não entende o que tá acontecendo, só pra introduzir os personagens, e depois lá na frente essa cena volta com contexto e é uma baita cena com uma super importância. E de onde é que surgiu isso?
Pois é, o cara é um bom roteirista.
Daí a gente aí conhece a Júlia e o Henrique, que é o marido dela, e a Júlia é o quê? Ela é uma promotora de justiça. Então, ele...
Advogada é ele.
Ele é advogado, ela é promotora.
Ah, ela é promotora. É. Ah, pode ser.
Isso, ela dá as informações privilegiadas pra ele salvar os clientes daí.
Pode crer.
E daí eles são um casal meio na ilegalidade. Porque daí eles ficam aí nesse papinho e tal, de ajudar os clientes dele. E eles vão encontrar quem? O Maicon Longhese.
Só que é uma vibe meio obscura, né?
Sim.
Quando aparece a Alessandra Negrini, ela é toda de preto, assim, gótica. Parece uma personagem super vilanesca. E já depois já contrasta. E já aparece ela super feliz numa praia. Mas ele já encontra o Michael já nessa hora?
Não, daí vai lá, volta pro passado, e o que acontece? Tem a cena do cara lá, chegou lá e, quem que é a porra do Michael? Daí a gente tem todo aquele tiroteio em que tem um monte de caras assim ao redor da sala, tá ligado? E a câmera vai por dentro de uma arma, dá a volta em todo mundo, vai pra dentro e a gente vê todos eles morrendo em slow motion, que é iradíssimo.
Essa já é a primeira cena de ação que é muito criativa, cara. Não, não é uma cena de ação John Wick, que as pessoas só ficam dando tiro uma na outra, não. Ela é criativa, cara. Ela joga umas coisas diferentes.
Não é cansativo, tá ligado?
Não, toda cena de ação, ela traz uma coisa diferente pra te curtir de um jeito diferente e, sei lá, ainda tem umas piadinhas no meio, ainda deixando tudo leve.
O elenco faz os bandidos lá, eles são engraçados, cara. O Dani, que faz aquele meio cara assim, indiano, assim, ele é muito engraçado. Só tem maluco ali, assim. E o Bolinha. Enfim, o elenco tá foda, né? Todo mundo muito engraçado.
E daí, tem tudo isso aí. A gente conhece o Maicon e a gente volta pra promotora, pra Júlia, né? Tentando, conversando lá com ele, porque o Maicon tá meio ferrado e tal, e eles precisam de mais dinheiro. E daí, na promotoria da Júlia, aparece um envelope com um monte de dado aí pra ferrar o Maicon. Então a Júlia, ela sai da promotoria, porque ela tá meio suspeita ali, e eles precisam da ajuda de um deputado estadual pra tentar ajudar esse cara. Cortou o Longhese, porque é assim, né? É um cortezinho, é um pouquinho de cada. Voltamos pro Edgar, que vai conhecer o pai dele e o Walter, que inclusive é o personagem mais... enigmático do filme, é o que menos fala.
É Caco Ciocler que a gente fala.
Como?
Caco Ciocler, é como pronuncia o sobrenome dele.
Caco Ciocler.
Ah, aí, eu vivendo e aprendendo.
E o Walter tem uma rixa com o Edgar agora. Eu achei que eles, sei lá, era alguma coisa de família e tal.
Eu achei até que eles tinham romance, tá? Na hora que ficou meio com aquelas olhadinhas de canto de olho, eu achei que os dois tinham romance e que tava meio mal resolvido, mas era muito mais dark.
É bom esse mistério.
E é cheio de mistério, né? Todos os personagens são um grande mistério. Esse é o mais, né? Porque aí você já não fala nada. Então ele nem tenta te esconder nada. Ele só não fala nada.
É, e ele quase não fala no filme, ele é inteiro, ele fala pouco. O personagem do Caco quase não fala.
Não, quase não fala. Ele tem um... Eu acho que ele tem uma fala mandando o Edgar abaixar quando ele vai atirar por cima. Sim, uhum. Até no final feliz dele ele não fala nada.
Ele chega, olha a mulher e tipo entra no carro aí. Começa o plano, Fernando. O que o Edgar quer fazer? Ele quer... Chegou no Felinha, no assaltante lá dele, que depois ele decidiu soltar da polícia, pra fazer uma proposta pra ele. Ele sabe de um malote de 2 milhões de dólares que tá lá circulando por São Paulo, e ele usa a ajuda ali dessa galera pra conseguir, né, roubar esses 2 milhões.
E esses 2 milhões são o dinheiro lá da Pum, né?
Isso.
Que o Michael roubou da Pum porque sequestrou a filha dela e matou as duas.
É uma... Não sei se é uma palavra certa, mas parece tipo uma teia de aranha, sabe? Porque é um bagulho que vem lá de trás e vai passando por 1 milhão de pessoas, esses 2 milhões, por 1 milhão de motivos. Não, cara, que filme complicado. E daí, tem o primeiro plot twist mais forte, assim, do filme. Que a gente descobre qual que é a ligação do Walter e do Edgar no filme, né? Porque, assim, a gente é apresentado lá no começo, a gente vê o Edgar, ele tá tendo uma alucinação de uma mulher e uma criança sendo atropelada, né? A primeira cena do filme. E daí a gente descobre que são a esposa e a filha do Walter. E por isso que o pai dele tá ajudando ele, tá no restaurante, coisa arada.
Eu fiquei triste. Eu preferia que fosse só um caso entre os dois, porque ia ser bem mais tranquilo, mais good vibes. Fiquei muito triste, já foi a primeira...
Peraí, quando isso aparece, o Edgar, teoricamente, não diz o que ele tem a ver com isso. Demora pra dizer o que ele tem a ver com isso.
No começo, demora. No começo, ele não fala, ele só vê as duas pessoas. Daí depois ele agora a gente tá na parte que ele fala qual que é a ligação dele com o Walter. Por que que o Walter tá no restaurante do pai dele?
E depois tem mais uma revelação que a gente descobre que a Negrini tá junto com ele no carro, não é? Alguma coisa assim?
É isso depois que aparece também?
Sim, é depois que aparece.
Acho que já são três revelações, uma em cima da outra, né? Não, uma em cada parte do filme, só sobre o coisa do...
Esse acidente.
Aham.
Uhum. Ah, é verdade. É foda. Não, mas sabe que o que foi legal nesse filme foi que o Edgar, ele tá, sei lá, ele tá em 50%, em cena ele tá em 50%, sei lá, sim, não sei quanto, mas ele não tá, só que ele narra o tempo inteiro, né? Então foi legal, foi muito legal pra mim, porque a gente filmou tudo, então ele ficava uns dias sem filmar, depois filmava uma semana direto, ficava alguns dias sem filmar, mas foi tudo meio espaçado, assim, foi tudo meio assim, não, a gente filma a última cena, depois a primeira cena, e aí, agora quando a gente foi filmar, quando a gente foi gravar a narração, aí que foi muito legal, porque aí eu contei a história inteira.
Daí deu pra entender melhor.
Contar a história era muito legal. Aliás, aquele negócio de falar dois coelhos com uma caixa d'água só, a ideia é minha.
E o que você vai fazer com isso?
O que, que eu vou fazer? Justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só.
Dois coelhos com uma caixa d'água só. Pô, não, é com uma cajadada só.
Eu escutei isso, cara. Eu fui pesquisar na internet pra ver se eu tinha falado errado a vida inteira, cara.
Eu achei que eu tinha citado errado. Achei que ele tinha falado cajadada e eu tinha citado caixa d'água.
É, não, eu falei caixa d'água mesmo, mas... E aí o Afonso Quinto tentou me corrigir, mas aí ele acabou gostando da ideia.
Mas daí como é que funciona? Tipo, todos os atores que estão no filme lê o roteiro completo e daí vocês vão gravando conforme... Eu acredito que não vão gravando conforme seja o roteiro, né?
Raro, muito raro você filmar algum filme na ordem que tá no roteiro. Cena 1, acho que o primeiro dia cena, filma 1, filma 2, filme cena 1, sim, cena 2, segundo dia, cena 3, cena 4, não, em geral, primeiro dia você vai filmar a cena 77, a cena 3 e a cena 98, aí, no terceiro dia você vai filmar ainda a cena 10, a cena 15, enfim,
esse filme não tem nem cronologia, vai ter uma cronologia pra eles filmar ainda?
não tem, é porque depende do cenário, depende de muitas coisas. coisas.
Eu li que foi uma complicação a questão de cenário também, né? Fazer no centro de São Paulo e ter que parar a rua por meia hora pra conseguir gravar foi uma complicação.
Tem um monte de coisa aqui, Nunca, é muito raro você ver filme que é filmado cronologicamente, que é filmado na hora.
Esse filme, ele me deu uma vibe de São Paulo. Eu nunca fui pra São Paulo, mas eu tenho essa coisa, acho que, de ver dos filmes. Eu vi ele no...
Vocês não são?
A gente é de Santa Catarina, de Criciúma.
Eita, eu falei que eu tava filmando aí, né?
Sim, falou, falou.
Eu tava filmando em Aiurê, que é do lado de Braço do Norte.
Não é muito longe, né?
A gente
tá
hospedado em Braço do Norte. Sabe qual é Braço do Norte?
Aham, aqui perto, aqui perto.
É? Então, a gente tava hospedado em Braço do Norte e a gente ia filmar em Aiurê, que é um que é meio Grão-Pará.
Já.
É um pedaço de Grão-Pará.
Já pode dar spoiler do que vem por aí ou...
Pode um pouquinho. Eu acho que os caras são meio discretos demais. Eu queria ter botado um monte de foto já. Eles estão sendo discretos. É uma história meio... É um filme infantil aí. Vai chamar Aiurê. É muito bacana, muito bacana. O que é legal, uma coisa que é legal é que ele fala da presença indígena aí em Santa Catarina. Que aí ninguém fala, não, mas em Santa Catarina não tem índio, só tem alemão e italiano. E é mais ou menos sobre, mais ou menos o tema da história é a presença indígena e a revelação da presença indígena e tal.
Então acho que vai ter preconceito então no filme também.
Com certeza vai ter preconceito. Pra lutar contra isso, justamente pra lutar contra isso.
A gente sabe bem onde a gente mora.
Pois é, justamente.
Mas como a gente tá de fora, essa vibe de São Paulo, ela é muito passada nos filmes. E um filme que me lembrou muito essa selva de pedra, mas com muita coisa, muita loucura acontecendo, foi o Magnata, eu não sei se você já viu, que é o filme do Chorão, com Vilena.
Eu ouvi falar, mas eu não vi esse filme, não.
Pois é.
É São Paulo também?
É, eu acho que é São Paulo Santos, daí tem praia também, então é um pouco parecido, assim, essa vibe de cidade acontecendo várias coisas, e é uma vibe que a gente não tem aqui, então já é um diferencial pra gente estar assistindo o filme que passa essa selva cinza de pedra que tem aí. Eu não sei, tu é de São Paulo hoje?
Sim, eu sou daqui, sou paulistano, não. Mas uma coisa que é engraçada, paralelo a esse filme aí também, é que o Afonso é de Santos também. Então a praia, ele tem intimidade com o Santos. Ele é de Santos. Mora aqui, mas ele é de Santos. Que a gente filmou lá, tá? Eu vou tentar ver. Se Magnata chama?
O Magnata, isso aí. A qualidade é bem inferior, tá? Só pra avisar a qualidade. A vibe do Chorão não era muito fazer filme, não, então. Não dá pra esperar um Dois Coelhos do filme.
Mas o outro filme que é muito paulista, o Terra Estrangeira, que é o meu primeiro longa, vocês não viram?
Não vimos.
Vale a pena ver mesmo, é muito legal e é muito paulista também. É um retrato de São Paulo muito legal também. É o Dois Coelhos, o outro também que eu tô aqui também chama muito São Paulo, Via Láctea, da Lina Chami. E outro filme meu também tem bastante São Paulo, tem bastante São Paulo, sim. É o Tônica Dominante. E o que tem mais ainda é o São Silvestre. O São Silvestre, o Via Láctea e o Tônica Dominante são da Lina Chami. E o São Silvestre, eu corro a São Silvestre. É um documentário sobre a São Silvestre. E eu corro a São Silvestre inteira com uma câmera apontada pra mim, carregando uma câmera.
Correu de verdade, então, a São Silvestre.
De verdade. Eu jamais acreditei que você conhece. Jamais acreditei. A Lina falou pra eu correr a São Silvestre. Bora!
Mas você já era atleta ou pegou de supetão? Só encarou.
Eu ando no Rio de Janeiro, meu meio de transporte era patins. Enfim, eu não tenho som sedentário, mas correr eu sempre achei a coisa mais besta. Eu achava meio besta, mas depois eu até tomei gosto, até achei legal.
Meio chato, né? Uma coisa, né?
É, sei lá, né? Tipo, lá fica pulando. É. Mas eu tô, até tomei gosto. Eu entendi, eu tava tudo errado. Não adotei o
passo. Entendi, mas vou manter longe.
Me mantive onde eu estava. Mas o São Silvestre é muito legal, porque mostra muito a cidade inteira. É muito legal, vale a pena.
Mas daí é tipo tudo assim, a câmera na tua cara, o documentário inteiro? Assim,
tem várias câmeras. São alguns pontos de vista. Tem aéreas, tem outros corredores. Eu sou o único corredor que tem a câmera aqui, assim, tem minha cara, o Peter correndo.
Suando, morrendo.
Suando e morrendo, mas é muito legal, é um retrato da São Silvestre. É bem legal, é bem bonito. E tem muito da cidade. A participação da cidade é muito legal.
Mas voltando para os dois coelhos agora, Langezi. O que que acontece? Eles vão lá, roubam esse dinheiro, certo? E daí, o Michael chega no advogado, no marido da Julia, e fala assim, ó. Tua mulher tá aí passando os dados confidencial, né? Tu vai ter que matar ela. Tu vai ter que dar um tiro na cara dela. E beleza. O cara vai lá, leva ela pra um canto lá, meio no meio do nada. E vai, né, concretizar o plano. Vai dar um tiro na própria esposa. E o que acontece? Ele leva um tiro, Langezi. Porque a gente tem mais um plot twist. A Julia, esse tempo todo, tinha um affair com o Michael. Inclusive, tá grávida dele.
Eu terminei o filme sem saber de quem ela tá grávida, pra falar bem a verdade, né?
Pois é.
Ah, porra, é do
Walter.
É do Edgar?
É do Edgar?
É do Edgar ou foi isso que ela te falou?
Pelo menos eu acreditei, eu juro que eu acreditei. E o Afonso também me falou, talvez ele tenha...
Mas pai é quem cria também, né?
Quem cria vai ser o Walter.
Inclusive...
Já dei spoiler.
Inclusive, pensa numa criança que cresce rápido, né? Não queria falar nada, mas... Passou 2 anos e a criança já tava quase no ensino médio.
Na última cena. Só 2 anos?
É, tem um pulinho de 2 anos no final. Não, tá no ensino médio, né? Tá ali com uns 4 aninhos, eu acho. Beleza, todo esse dinheiro aí, não sei o que, coisa arada. A mulher vai lá, coloca um chip na bundinha do deputado e o Fernando, né, na verdade o Edgar, ele bota uma bomba, um C4 na mala, que ativa por aproximação, porque ele tem toda essa proximidade aí com tecnologia. E a gente vai ter o primeiro encontro, grande encontro do filme, que quando todos esses personagens aí se vejam. Então, basicamente, o Walter tá indo atrás do Edgar, teoricamente, pra matar ele. Né? O Edgar tá indo atrás da mala, o deputado também tá indo atrás da mala. Só que o que acontece? O Edgar olha pela janela e veja a Julia. E ele reconhece. E ele começa a ficar desesperado. Só que assim, a gente que tá assistindo pensa, ué, como assim? Porque não tem nada apresentado pra gente de Alessandra Negrini dos dois. A gente achava que eram desconhecidos, né? Completamente. E ele começa a ficar desesperado. Não, não. Vamos lá, vamos atrás, eu tenho que ir, e pega o carro e sai desesperado por São Paulo, indo atrás. E quando eles vão se encontrar, a Alessandra Negrini tá quase chegando na mala, ele berra com ela.
E o melhor é que o Walter ainda vem seguindo, a gente achando que ele vai matar o Edgar, porque o Edgar matou a mulher e o filho dele. Então tem tudo isso acontecendo, e no final não é nada do que a gente tava imaginando, é mais uma loucura, um plot twist... Onde o Walter tá no plano do Edgar, vai proteger ele, enquanto a Alessandra Negrini também tá com o Edgar no plano dele, só que não sabia que não podia estar lá naquele momento.
E daí tem um tiroteio lá, todo mundo começa a se matar.
Oh, os tiroteios desse filme são muito bons, cara. É estranho que não é um tiroteio que é violento, é explícito, mas não me dá coisa. Porque eu não gosto muito de violência, eu não gosto muito de ação genérica e esse tipo de coisa, mas esse filme não é nada genérico e chato.
O negócio que eu gostei muito desse filme é a espada, as piadinhas com a espada. Que antes tem a espada, que o cara tem que descer a favela pra pegar a espada, daí chega lá o cara já tá morto, e depois eles dão uma espadada no baço do cara.
É muito bom, esse grupo é muito bom, é o alívio cômico do... O alívio cômico do filme é esse grupo de bandidos aí.
Tu gosta de fazer, assim, cena de tiroteio? Porque como é que funciona? A arma ali, ela dá um tiro falso, alguma coisa? Como é que é?
Cara, eu acho que dá tiro falso.
Fez tiro, né?
Falso, sim, mas eu não tenho muita prática, não. Na verdade, eu fiz isso ali.
Tu não é um cara muito da ação.
Mas é que o Edgar também não dá tiro nenhum, né?
É, acho que o Edgar não dá tiro, não. É, eu fiz um outro seriado aí, o Sentença. Pensa, que é bem legal, isso é bem legal.
Saiu ano passado, né, no Prime Video?
É, sim, Prime Video. Então, eu sou o marido da Camila e aí eu sou um promotor. Aliás, foi por isso que eu confundia, que eu achei que o personagem da Alessandra era advogado. Porque nesse seriado eu sou promotor e ela é advogada. Mas nesse daí eu tenho uma cena com arma, mas depois o meu personagem não se dá bem com arma, ele diz que usa mais a arma. Enfim, mas eu já dei tiro uma, acho que eu tiro uma vez o festim. Mas, sei lá, eu não fiquei muito, não tive muita vontade de dar tiro. Mas eu não tenho muita relação com cena de tiro. Eu acho meio besta. Cena Sim. de tiro que eu vi desde que eu nasci, de filme norte-americano, assim, eu sempre achei meio idiota. Então, mas as cenas do... O que é divertido no Dois Coelhos é aquele... Que o jeito que o Afonso põe da cabeça dele é sempre divertido.
É porque é muito diferente ter, tipo, uma cena de ação genérica, tipo assim, John Wick, que o pessoal curte bastante. Eu e o Luan, a gente não é muito fã. Porque ela é uma ação muito repetitiva, né? Tu vai ficar vendo um 50 maluco lá se atirando por 20 minutos sem parar, tá ligado? E, tipo, não tem graça pra gente também. Imagino que atuar também não seja muito divertido.
Acho que é tudo dublê também, né?
Mas agora, se tu pega um Dois Coelhos, ou que seja um Tarantino da vida, que é mais conhecido, é uma ação gostosa, é uma ação diferente, sabe? Uma ação que ela te entretém.
É, tem uma dramaturgia, assim.
Sim,
assim,
ela tem um significado.
É, e tem um jeito que ela... Tem uma historinha que ela conta, quase uma piada, às vezes. Assim, tem um...
Tipo
tem
a espada.
Tipo, os tiros, que fica bom. É legal isso.
Tipo a espadada no baço, entendeu? Não é preciso dar uma espadada no baço.
Não é preciso nem eles ter uma espada pra começar.
Mas por que não, entendeu?
E eles discutindo depois na hora mais apropriada, né?
É, não
mais
tem...
apropriada possível.
Tem que tirar a pressão, tem que fazer o quê? Que tirar a pressão? Traz ele aqui, não sei o quê.
E o bom também é que as cenas são rápidas, né? As cenas de ação, elas não ficam
Sim.
três
não, mas
horas
é que também
explodindo coisa.
Tudo é muito rápido, né?
Porque, é verdade.
Porque é tanta gente, tanta história pra contar que não tem tempo.
Toda cena é muito rápida nesse filme, é verdade.
Toda a contextualização do romance do Edgar e da Julia, a gente descobre que foi tudo planejado, que o Walter também sabe tudo. Só que o que acontece? O Edgar sai correndo pra pegar o pai dele. Pegar o pai dele porque o Michael é meio loucaço, né? Ele achou que ia atrás do pai, mas na verdade não. Tava no apartamento deles, o Michael. E tem toda essa parada aí do baço que a gente já falou aqui. Não tem nem muito o que discutir. E daí...
O pai dele é sequestrado, né? E a Julia tá salva, que ele acha que a Julia não tá... Que eles pegaram a Julia, mas não, eles querem pegar a Julia. Ela saiu pra comprar umas camisetas de I Love São Paulo, sei lá. Com chuvinha. É muito chuvoso aí?
É, São Paulo é chamada Terra da Garoa, né?
Então, então tá aí contextualizado a camiseta.
Pra gente, pro pessoal que não é de São Paulo.
É, exatamente, é verdade. I Love São Paulo tem chuvinha, né? É verdade. É por causa da Terra da Garoa.
E daí, beleza. O Michael, ele liga pro Edgar e fala assim, ó, eu te dou a metade do dinheiro, só que tu tem que me dar a Julia. A Julia é minha. Porque o Michael acredita que ela esteja grávida dele, né? Daí, beleza. O Michael não fala nada pra Julia. Eles vão ter mais um encontro desses. E começa mais um tiroteio. Porque assim, né? Obviamente que o Michael não vai dar $1 milhão pro Edgar, né? Começa mais uma loucurada lá, tiroteio, não sei o quê.
Não, cara. Essa é a hora que ele só toma um tiro.
Ah, é verdade.
É, não tem mais tiroteio, é?
É, não tem tiroteio. Quando o Edgar encontra o Michael...
Ele só toma um tiro. É. E a Alessandra Negri vai no carro, só que daí ele tinha outra bomba de proximidade, só que ao contrário. Daí ela se joga no carro, joga o colar longe, explode o Michael e os capangas que sobraram, que não sobrou muito.
Não, iradíssimo essa cena. Eu acho que, não sei se foi essa explosão ou se foi uma, é que tem uma perseguição de carro no meio do filme também.
Tem que a explosão do deputado, que daí o deputado explode na mala. Isso é antes daí.
Essa que é a exposição maior zona, assim, Sim. essa que parece que precisou usar.
Ah,
foi
do deputado.
É, o carro do deputado é que precisou usar um computador maior.
E daí tem a cena final do filme, que a Julia se taca do carro depois de falar pro Michael que o filho não é dele. Só que o carro ele não explode uma vez. E daí o que ela faz? Pega o pingentinho dela, o colarzinho, taca em slow motion.
Uma dramatização desse momento que eu fiquei muito tenso, cara. Porque o Michael tava saindo daquela boa daquele carro.
E quase explode o carro. Tu viu alguma dessas explosões? Ou foram
não,
tudo.
Cara,
ou foi tudo
não,
3D?
Essas explosões são todas na pós.
É, não, eles não explodem nada.
Não.
Só o Christopher Nolan explode coisa, cara. Ninguém mais explode nada.
Porra, porque ficou.
Essa explosão ficou boa, né?
Nossa, cara, eu jurava que vocês estavam explodindo o carro lá.
Não, ficou bom isso aí. Também o Edgar não tá em nenhuma explosão.
Não, né? Não, também não.
Só em uns tiroteios.
Então, vai que eles explodiram, eu não sei. Que eu saiba, que, pelo que eu saiba, as explosões é fortes.
Não, é sim.
Inclusive essa do. Ah, aquele fogo lá, aqueles que joga no carro ali. Aquilo eu acho que era pós também. Fogo é pós. Bem feito, né?
Não, absurdo.
Muito bem feito. Os efeitos especiais são muito bem feitos. É tudo na garagem.
E tá melhor que o Avatar no. Mas aqui a gente já chega no final do filme, que é quando o Walter chega pra pegar a Alessandra Negrini e eles vão criar o filho juntos. Uma dúvida que eu tenho, que eu queria até perguntar a tua opinião, Fernanda, é que os dois coelhos era o deputado...
Black Maria.
Hã?
Black Maria, o nome da...
Ah, que susto.
Eu achei que eram os dois coelhos, Black o Black e o Maria.
Eu também.
Black Maria era a produtora.
Ah, show de bola.
Sei
mas...
lá, essa que é a garagem dele. Ele é o Black Maria, viu? Que ele fez em casa, a casa é a Black Maria. Que é
parabéns aí pro Black Maria, que olha, trabalho genial.
Ficou massa. Mas chegando nos dois coelhos, pra ti, os dois coelhos é o Walter e o deputado que ele matou, ou é a Alessandra Negrini e o Walter que ele... Eu falei Walter várias vezes, né? Não era o Walter o vilão, né?
Não, é o Michael o vilão.
Era o Michael e o deputado que ele matou, ou era o Walter e a Alessandra Negrini que ele juntou? Quais são os dois coelhos do filme?
Cara, eu ingenuamente eu acho que é os dois criminosos, assim, era o deputado e que ele queria acabar com o crime e a corrupção, eram os dois coelhos que ele se referia.
Mas tem toda essa nuance no filme? Essa profundidade de ele queria acabar com o crime, que a gente vê ele como um personagem à margem, às vezes, não fica tão coisa que ele é um justiceiro.
Assim, um justiceiro é um passant, assim, um justiceiro assim meio... Ah, bora lá, eu achei que tá tudo errado, porque ele deveria estar preso, quer dizer, ele matou...
Mas assim, ele gosta de fazer justiça, né?
Ele matou duas pessoas, ele acha que tá tudo errado, e ele não tá preso por causa de uma corrupção, aí ele falou, pô, então tá tudo errado, por isso ele, mesmo ele morrer no final, assim, é meio... Tá tudo errado, eu não tô certo. E eu também, eu acho que já que dá, vamos acabar com esse negócio, acabar com esse deputado que me salvou por corrupção e com crime. Enfim, é tudo uma viagem. Que esse roteirista é muito maluco.
Mas o Edgar também acaba morrendo? Ficou meio coisa, né? Ele e o pai dele na sala do hospital, no final. Eu não fiquei...
Ele morre.
Morre?
Se ele não morresse, ele tava com a Alessandra, pô. Você acha?
Pode ser.
Ele ia deixar, não.
Não ia dar esse mole, né?
Não ia dar esse mole.
É verdade.
O casal super legal, meu. Eu só não viria namorado da Alessandra porque eu tava namorando com outro cara, com outra menina, e ela tava namorando com outro cara.
Quem não quer, né?
Eu também, eu só não namorei a Alessandra Negrini porque ela também não quis.
Ah, ela não quis. Então. A gente namorou um casal porque ela não quis.
Mas a gente tá tentando na DM dela ainda. Um dia vai que a gente dá sorte.
Questão de time.
E corta.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.